Glória a Deus. Deus é bom, não é? Sempre bom. Estamos com o coração cheio pelo que Deus tem feito. Toda hora chega alguém e me pergunta, e a Simone, como é que ela está? Ela está ótima. Se recuperando, ainda com limitações, ainda não está participando dos nossos cultos, ainda não voltou a trabalhar, mas está feliz. Em todo o tempo, Deus acompanhando, confortando, consolando, fortalecendo, e em casa já começa a trabalhar, né? Mulher é impressionante, já está recebendo as coordenadoras lá em casa, já está liderando o GD, devagarzinho ela vai retomando as atividades, e o que a gente vê ao longo desse processo todo é a bênção de Deus, é a bondade de Deus para conosco. Que misericórdia, que amor é esse, como entender? E passamos por um vale, mas o vale nem foi tão escuro, nem foi tão fundo, porque sentimos a presença do Senhor conosco. Mais uma vez agradeço à igreja pelas orações, continue orando, que continuamos lutando a luta do Senhor. Amém? Feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração agora. Eu sei que Deus tem um recado para nós, Deus tem coisas que Ele precisa mudar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas prioridades. Eu sei que Ele pode fazer isso nessa noite, por isso, apresente a sua vida para Ele, apresente o seu coração para Ele, e peça assim: Deus, fala comigo nesta hora, Deus, fala comigo, que todos os barulhos, todas as distrações deste mundo cessem agora em nome de Jesus. E que a minha vida esteja livre para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu comando, Deus. E eu estou aqui para Te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí encerrando o nosso Zoe 1010, e alguns perguntam, que ideia é essa, que nome é esse, 1010, por causa de quê? Na verdade, 1010 significa muita coisa. Primeiro que a programação surgiu, ela era de 10 da manhã até 10 da noite. Então, Zoe 1010. Uau, que criativo, né? Mas não justificaria um nome com só esse significado. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho quais são os significados desse 1010 à frente do Zoe aí. Primeira coisa, nós trabalhamos nessa conferência aí três palavras-chave: a visão, a estratégia e a paixão. Três palavras que, de diversas formas, Deus trabalhou aqui conosco. Ontem de manhã, o pastor Jorge nos trouxe uma visão de uma vida rendida a Deus em adoração. Uma vida só de adoração. Nós cremos que Deus tem um propósito para cada um. Se a sua vida é sem propósito, é porque você não descobriu aquilo que Deus preparou para você. A primeira coisa que precisamos ter dessas três palavras é a visão. O que é a visão? Dos laterais aí está um pouco adiantado. Pode voltar. Isso. O que é a visão? Queria que você abrisse em Apocalipse 7, 9. Fala de uma visão. Alguns anos atrás, o pastor Paulo, talvez ele mesmo pudesse subir aqui e contar, mas eu vou tentar contar uma visão que ele teve. E a visão que ele teve era mais ou menos... Tem alguém mexendo aí no meu? Me ajuda? Ai, ai. Lá em cima, por favor, deixa aqui que o meu é comigo. Você só me acompanha. Uma visão que o pastor Paulo teve, uma visão dada por Deus, ele estava diante de um monte, de uma campina verde como essa. Tem alguém desesperado lá em cima? Faz um favor, fica só na câmera, por favor. Fica só na câmera, isso, ótimo, senão você me confunde todo aqui. Na visão do pastor Paulo, ele tinha uma campina como essa, e ele olhava para aquela campina e, de repente, como nos filmes, começa a aparecer cabecinhas lá no alto, começa a aparecer pessoas enchendo aquele limite de contorno ali, e ele, na sua visão, então vê as pessoas começando a descer essa montanha, e à medida que vão chegando perto, ele repara que são pessoas que andam sem vida, como mortos-vivos, zumbis de olhos fixos e andando reto. E o pastor Paulo, então, tentando entender aquela visão, quando ele olha para trás, um grande abismo, um fosso enorme, um cânion, quando ele olha para baixo, não consegue enxergar o fundo. Olha de novo para aquela montanha e as pessoas continuam andando. Agora não são 10 nem 20, mas centenas e centenas. E não precisou de muito para ele entender que aquelas pessoas estavam se dirigindo ao abismo. Ao ver aquilo ali e as pessoas descendo, homens engravatados com suas malas, maletas, mulheres muito bem vestidas de salto alto, crianças, adolescentes com seus skates, todo tipo de gente. E bateu um desespero nele, ele corre de um lado para o outro, para, vocês vão cair, e aí corre para lá, mas quando ele corre para um lado, as pessoas começam a cair do outro lado, e ele corre para acudir de cá, as pessoas caem do outro lado, e naquele desespero, Deus fala com ele. Esta não é uma obra para você fazer sozinho. Não adianta você correr de um lado para o outro. Você não vai segurar essa multidão. A partir dali, então, o pastor Paulo procurou um modelo de igreja. Um modelo de igreja que pudesse conter essa multidão. E hoje nós estamos vivendo esse modelo. É um modelo de uma igreja que contém multidões. Nós temos um sonho, uma visão dada por Deus, está em Apocalipse 7, 9. Se você abriu aí, uma passagem tão conhecida, que diz que diante do trono, diante do Cordeiro, eu vi. Quem é que viu? O apóstolo João. Ele viu uma multidão que ninguém podia contar. Uma multidão enorme, uma multidão que ninguém podia contar. De todas as raças, tribos, povos, línguas, nações, gordo, alto, magro, careca, cabelo comprido, amarelo, preto, todas as variações de tudo quanto é tipo de gente, diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro. Só que essa é uma visão do futuro. E nós estamos olhando para algo do futuro. Algo que ainda vai acontecer. Algo que não existe, mas está sendo construído. Por isso, a gente diz que é uma visão. Nós estamos aqui e aquilo que Deus nos mostra do futuro está lá ainda, ainda há um caminho a percorrer. Mas o mais legal é que Deus não está compartilhando um desejo, um sonho. Ai, seria tão legal se tivesse uma multidão. O que Deus está nos mostrando nessa passagem, Ele está revelando o que será um dia. Não é uma variável, ai, cruze os dedos, tomara que dê certo. Não é uma variável, vai acontecer. E essa multidão, ao longo dos séculos, está se formando. E hoje é o seu dia, é o meu dia, de participarmos disso. Sabe qual é a variável? A variável é se você, em primeiro lugar, está nessa multidão. Para estar nessa multidão, diante do Cordeiro, de roupas lavadas, vestes brancas, precisa se entregar a Jesus. Precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Precisa nascer de novo. Eu já tenho o meu passaporte. eu já tenho a minha entrada garantida. Não é um papel, é algo no meu coração. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. E isso me dá acesso a esse grande momento. Então, a primeira pergunta é para você. Você está pronto? Você já tem a sua entrada garantida? A segunda pergunta é, já que essa multidão será formada, porque Deus nos mostra algo concreto, a pergunta é, você vai participar disso? Você vai participar da formação desta multidão? Essa multidão vai ter o seu dedo ali, e você vai poder apontar aquele ali, ó, fui eu que trouxe. Está vendo aquela família reunida ali? Fui eu que trouxe. Aqueles dois ali eram meus vizinhos. Quando eu morava no bairro tal, eles eram meus vizinhos de prédio. E eu apresentei o evangelho para eles. E eles estão aqui comigo. Aquele ali é meu pai. Aquele ali é meu avô. Já imaginou? Você olhar para essa multidão e ir identificando rostos. Ó, ó. Que bom que você está aqui. E todos esses frutos nós apresentamos ao Cordeiro. A minha vida serviu para alguma coisa, Deus. O Senhor me criou para um propósito, trazer glória, honra, louvor ao seu nome. Está aqui, Deus. Jesus fala em darmos muitos frutos. E frutos que permanecem. Nisso é glorificado o nosso Pai. Amém? Primeira coisa que nós temos trabalhado aqui na Zoe, aqui na Central, é visão. Qual é a sua visão? Tantas coisas nos atraem, nos roubam o coração. Às vezes coisas, quando a gente olha para isso, coisas idiotas, como um carro novo, uma promoção no trabalho, como umas férias não sei aonde. Coisas que o mundo apresenta como as mais extraordinárias, as coisas que vão fazer toda a diferença do mundo. Quantas viagens nós já fizemos? E elas ficam no álbum de retratos. Quantos carros que nós já tivemos e nem estão conosco mais? Coisas que passam, passam, passam. Mas isso aqui é uma visão de algo que permanece eternamente. E quando você compara as duas coisas, onde você vai investir a sua vida? A Igreja Batista Central tem um sonho. Um sonho, e nós estamos trabalhando para torná-lo realidade. É um sonho de gerar uma parte dessa multidão aqui conosco. De gerar uma parte daqueles milhões e milhões que não dá nem para contar. Nós estamos tímidos aqui, são só 30 mil por hora. 5 mil células, 30 mil pessoas. Nós estamos sonhando e trabalhando e gastando a nossa vida por causa de uma visão. Você está nessa visão, meu irmão? Você está comprometendo a sua vida, o seu dinheiro, o seu lazer, as suas finanças, a sua profissão, a sua carreira, você está disposto a comprometer essas coisas em função de uma visão tão maior? Está? Na Rede Zoe nós temos o nosso desafio. Zoe 10, 10. Então o 10 ali representa 10 mil homens, 10 mil mulheres. Nós temos o sonho de 2 mil células, 1000 células masculinas, 1000 células femininas, cada um podendo comportar 10 pessoas. 10 mil homens, 10 mil mulheres. Nós estamos trabalhando para isso, os jovens estão trabalhando para isso, os adolescentes estão entregando o coração nisso. E cada dia alguém se converte. Cada dia alguém é trazido aos pés do Senhor Jesus. Cada dia alguém é liberto de drogas, ou de homossexualidade, ou de ira, ou de mágoas e frustrações e ressentimentos. Cada dia Deus está fazendo milagres entre os jovens e adolescentes, mas também entre os idosos. Está fazendo milagre entre casais casados que estão à beira de um divórcio, fazendo milagres entre pais e filhos, anos e até décadas, separados por mágoa. Deus está restaurando, Deus está fazendo milagres. Eu e você precisamos ver, abrir os nossos olhos, ver o que Deus está fazendo. Você precisa se envolver, você precisa se doar. A sua vida precisa fazer sentido para a eternidade. O Zoe 10:10 significa 20 mil jovens cheios do Espírito de Deus. O Zoe 10:10 é mais do que só números. O Zoe 10:10 é formado por você. É formado por um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que foi roubado pelo pecado, mas que está sendo restaurado pela graça redentora de Jesus. Você tem alguma coisa mais importante para fazer do que isso? Porque se você tem, você vai viver a sua vida investindo em outras coisas. Mas se nós temos a visão certa, quando a gente sai para o nosso trabalho, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente anda pela rua, pega um táxi ou um ônibus, a nossa mente está tomada por uma visão. E as pessoas com quem nós convivemos se tornam alvos, se tornam intenções, objetivos na nossa vida. Eu quero oferecer a eternidade para essa pessoa. Eu quero oferecer a eternidade. Eu tenho a eternidade dentro do meu coração. Como que eu vou guardar isso só para mim? E aí vem a próxima pergunta. Ok, eu tenho uma visão. Agora, como? Como que nós vamos tornar isto realidade? Nós estamos aqui e a visão está lá e eu preciso caminhar em direção à visão. Como? E aí vem a nossa segunda palavra. A segunda palavra que nós temos ali é estratégia. Precisamos de uma estratégia. E qual é a estratégia que Deus nos dá? Uma estratégia tão simples. Em Atos 2, 42 a 47. Qual é a estratégia que Deus dá? Gente. A estratégia que Deus nos deu é gente. A maior arma de evangelismo que Deus colocou nesse mundo é gente. A visão, ela é formada por gente. E a estratégia é feita por gente. Quando a gente lê lá em Atos, o que que Atos fala? Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as entrelinhas. Não, aqui está dizendo que eles partiam o pão. Não, então pega um pão aí para a gente partir. Não, aqui está dizendo que eles vendiam as coisas e repartiam. Então esse é o segredo. Não é esse o segredo. O segredo de Atos 2 é que eles se relacionavam. Essas coisas são coisas que a gente faz enquanto a gente se relaciona. A gente come junto, a gente passeia, a gente anda, a gente chora, a gente ora, a gente acode, suporta, a gente dança, a gente pula, a gente grita, a gente adora a Deus junto, são coisas que a gente faz juntos. Sabe qual que é o segredo da igreja de Atos? É que eles tinham relacionamento. E quando Deus criou a igreja, a ideia, o nome igreja é uma assembleia, é um ajuntamento. São pessoas juntas, pessoas que andam juntas, que vivem, que convivem, que compartilham. Essa é a nossa estratégia. Através dos nossos relacionamentos, nós vamos sair de onde nós estamos e vamos caminhar na construção de uma visão. Nós vamos colaborar com o plano de Deus. Eu e você seremos elementos desse plano. Através das células, nós promovemos oportunidades de relacionamento. Enquanto o mundo nos rouba as oportunidades, entope o nosso tempo com milhares de compromissos que não geram relacionamentos, a igreja oferece uma oportunidade de você sair do seu mundinho, da sua individualidade, do seu individualismo e compartilhar. Muitas vezes o que nós queremos é receber de Deus, correr para o nosso apartamento, trancamos a porta, ufa, que bom, que alegria, que bom que eu tenho Deus, que bom que eu tenho um provedor, que bom que eu não preciso andar ansioso de coisa alguma, que bom que eu não sou como o meu vizinho. Isso lembra uma parábola? Lembra uma parábola do fariseu e do publicano. Deus nos abençoou. Deus abençoou Abraão, para quê? Para que ele fosse o pai da nação mais amada de Deus? Não. Para que ele fosse um transmissor da bênção. Para que através do povo de Israel, a bênção se espalhasse. E hoje nós temos Jesus, e muitas vezes ficamos quietinho no nosso quarto. Quietinho na nossa vida. E Deus está nos chamando para nos relacionarmos com as pessoas, nos relacionarmos na academia, nos relacionarmos no supermercado. Ao cumprimentar o caixa, faça a diferença. Não é ficar pregando, não é ficar aquele crente chato, mas é amar as pessoas, é demonstrar amor para com elas. Um jovem aqui da Zoe estava meio desesperado porque não tinha mais contatos, todo mundo já tinha convidado, quem tinha que ir na célula já tinha ido, e ele queria mais. E aí ele pensou assim, ah, onde que tem jovens? Ah, na academia. Não, mas eu detesto fazer musculação. Mas por amor àqueles que estão se perdendo lá, eu vou fazer a musculação. E ele foi e atraiu os caras da academia. Passado um tempo, se esgotou. E ele falou, eu preciso de um outro lugar onde tem mais jovens. E aí ele pensou, haha, torcida organizada. Mas eu nem sou desesperado por futebol. Mas não tem problema. Eu tenho uma paixão, eu tenho um desejo, eu tenho uma visão. E hoje um dos líderes mais frutíferos que a gente tem aqui na igreja é fruto dessa ação desse cara. É o famoso Chickens. Olha lá. E ele já trouxe tanta gente para essa igreja. E vai trazer muito mais. Porque alguém saiu do seu mundinho. Entendeu a estratégia de Deus. Deus ama as pessoas e eu também preciso amar as pessoas. Eu saio do meu mundo para ir em direção a elas. Eu saio do meu mundo para ir em direção a ela. Isso te lembra alguma coisa? Me lembra o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele saiu da sua glória. Abriu mão de tudo. Por você. Olha que contraste. Que coisa mais despropositada. Abrir mão de toda a sua glória por alguém como eu. Ele nos amou. E aí nós vamos para a terceira palavra. Não, antes disso, desculpa, usou 10-10. 10-10 também é uma outra coisa. 10 mil homens, 10 mil mulheres, mas também a nossa estratégia. Nós trabalhamos em grupos de 10. Os nossos GDs têm 10 coordenadores. O meu tem 10, da Simone tem 10. E cada um dos nossos coordenadores está formando o seu grupo de 10. E cada um dos discipuladores formando os seus grupos de 10 líderes. E os seus líderes de célula formando o seu grupo de 10 membros de célula. E aí se multiplica e a coisa vai se renovando, e a igreja vai alcançando o seu propósito. Zoe 10, 10, porque essa é a nossa estratégia, de 10 em 10. E a terceira paixão, terceira palavra, paixão. Paixão. Que paixão é essa? 1 João 3,16 diz assim, nisso conhecemos o amor. Como? Como conhecemos o amor? Nisso conhecemos o amor. Ah, como? Nisso conhecemos o amor. O que, que diz lá? Cristo deu a sua vida por mim. Cristo deu a sua vida por mim. Terceira palavra, paixão, é por causa disto aí. O Senhor Jesus se apaixonou por nós. O Senhor Jesus se apaixonou por você. E Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Em Efésios 2 diz, sendo nós ainda pecadores, afastados, ignorando a Deus, Ele nos amou. Ele demonstrou o seu amor por nós. Ele foi atrás de nós. Por quê? Por paixão. Em 2 Coríntios diz que o amor de Cristo nos constrange. A saber isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Porque eu morri, eu posso viver a paixão de Jesus. E aquilo que toca o coração de Deus deve tocar o meu também. Eu garanto que se Jesus estivesse andando pelas nossas cidades hoje, Ele não estaria juntando dinheiro para comprar um carro. Não estaria desesperado, ansioso, angustiado para trocar de carro. Não estaria ansioso, angustiado, correndo atrás de tantas coisas que a gente corre. Gastando tanto do nosso tempo em coisas que não acrescentam. A paixão de Deus é por vidas. E a nossa paixão tem que ser por vidas também. O nosso Zoe 10:10 também está embutido ali a paixão. Se você abrir sua Bíblia, mas todo mundo conhece esse texto, nem precisa. João 10:10. Eu vim para que tenham vida plenamente. E a palavra vida no grego, qual é? Zoe. Eu vim para que tenham zoe. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida. Ele veio para isso. E nós existimos aqui nesta terra para transmitir a zoe de Deus. Para transbordar da zoe de Deus. A banda pode subir? Quando a gente vê uma multidão como essa, o que você sente no seu coração? Ai, que preguiça. Nossa, tanto trabalho. Nossa, estou cansado. Eu chego em casa querendo só sentar no sofá e ligar a televisão e ficar zapeando ali. Não quero mais nada. Jesus trabalhou, trabalhou, trabalhou. Quando ele estava encerrando o dia, ele viu uma multidão. E o que, que a Bíblia diz? Qual o sentimento que Jesus teve com aquela multidão? Compaixão. Jesus teve o sentimento de compaixão. Ele fala, aquele que me segue deve andar no meu caminho. Qual foi o caminho de Jesus? Caminho de compaixão. Caminho de compaixão. O que significa Zoe 10:10? Não, não é um programa que vai de 10 às 10, não. significa uma visão. 20 mil jovens. Significa uma estratégia de 10 em 10. Cuidando uns dos outros. Discipulando uns aos outros. De 10 em 10. Através dos relacionamentos. Alcançando pessoas. Consolidando. Preparando-as para uma vida de influência. Para compartilharem, transmitirem, transbordarem da mensagem maravilhosa de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando a gente olha para uma imagem dessa, Jesus teve compaixão. Em outra passagem ele diz: olha, olha os campos. Estão prontos para a colheita. Olha o campo, olha a sua volta. Os campos estão prontos para a colheita. Quero fazer um desafio para crentes que não têm vivido a visão de Deus, que não têm vivido a compaixão de Deus, que não têm vivido a estratégia de Deus em toda a sua plenitude. Quero te desafiar nesta noite a se consagrar para realizar a maior colheita da história. Às vezes a gente olha para um salão como esse, que não está tão cheio assim. Cabem 2.500 pessoas aqui. E a gente pensa: nossa, já dá tanto trabalho. Imagina 30 mil. Você está disposto? Fica de pé. Enquanto e adoração nos conduz no momento de adoração a Deus. E a gente cantou e falou tantas vezes que a minha vida seja adoração. Você ama Deus? Guarde os seus mandamentos. Obedeça os seus mandamentos. Ame aquilo que Deus ama. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Viva o propósito de Deus. Coloque-se no propósito de Deus, como ouvimos hoje cedo. Não é uma questão se fazer isso ou aquilo é certo ou errado. Não é essa a pergunta. A pergunta é: qual o propósito de Deus para você? Eu quero fazer um convite aqui a jovens, adultos, crianças, adolescentes, que queiram se consagrar ao Senhor e dizer para Deus: Deus, aquela multidão que ninguém pode contar comigo. Pode contar comigo. Que a minha vida seja adoração. Se você precisa fazer uma mudança na sua vida, precisa quebrar algo que tem se arrastado por tempo demais, eu quero te convidar nessa noite. Sai do seu lugar, venha aqui à frente, declare para todo mundo espiritual ouvir: eu não volto atrás. A minha vida vai ser vivida em função de uma visão dada por Deus, que será alcançada através de uma estratégia dada por Deus e movida por uma energia, por uma força da paixão, da compaixão que Deus tem pelo ser humano. E esse amor vai encher o seu coração. E esse amor vai transbordar na sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Chega mais para frente, pessoal que está chegando aí, para o pessoal poder entrar. Aperta mesmo, tem muita gente. Glória a Deus, uma igreja que ouve, que responde. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como fizeram lá no deserto. E por isso viveram toda a vida no deserto, de forma infrutífera. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração.
Sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, a dor é a ti, a dor é a ti, Jesus. Sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor é a ti. Ações e palavras e pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor é a ti.
Aleluia.
Ações e palavras e pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor é a ti. Minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção de amor para ti. Minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção de amor para ti. Minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção de amor para ti. Minha vida sem uma canção, minha vida sem uma canção, minha vida seja uma canção de amor para ti. Minha vida seja uma canção, minha vida seja uma canção, minha vida verdadeira adoração, não tão só uma música. Minha vida seja uma canção, minha vida seja uma canção, minha vida seja uma canção de amor para ti. Ações e palavras, ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor é a ti, oh, a dor é a ti. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, a dor é ti, a dor é ti. Ações e palavras e reflejo, reflejo do teu reino na minha vida. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adore. Traz confrontação agora, traz confrontação agora. Ações e palavras em todo tempo e em todo lugar, em todo tempo e em todo lugar, em todo tempo e em todo lugar, em todo tempo e em todo lugar. Uma nova revelação. O que é essa adoração? Não é só música, não escutas uma canção, mas vidas, ações, palavras, pensamentos. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Ações e palavras e meus pensamentos, palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, amor a ti. Com entendimento, canções e palavras e meus pensamentos, fogo, visão, propósito, ações e palavras e meus pensamentos direcionados para cumprir o teu propósito, tudo direcionado, ações, palavras, pensamentos, yeah! Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Comece a direcionar agora tudo, ações e palavras e meus pensamentos. Cada oração que vai elevar agora, cada palavra que vai soltar da sua boca, cada ação que você vai fazer, ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Oh! Ações e palavras, vidas e propósito, vidas com propósito. Abre os nossos olhos agora para ver como você vê, como tu vês. Abre os nossos olhos, nós queremos ver visões e o que acontece com o povo, o que acontece com o mundo, com nossos companheiros do trabalho. Queremos ver. Abre os nossos olhos, coloca paixão, e comece a ter, a queimar propósito. Nossa vida tem propósito. 20 anos, 30 anos, 50 anos, 5 anos, mas tem propósito na terra. Então, direcione tudo agora. Ações e palavras e os pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, cumpra o seu propósito. Ações e palavras e os pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, renunciamos à vanglória dessa vida, renunciamos ao desenfoque, à falta de visão, à cegueira espiritual. Renunciamos agora, eu renuncio a um coração morto, a uma paixão fraca. Vida sem propósito. Horas de propósito, casais de propósito, famílias de propósito, dones com propósito, habilidades com propósito, palavras de propósito, prazeres de propósito, esportes com propósito. Thank you. propósito, missão, missão, missão. Propósito, propósito. As sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que sou, tudo o que eu tenho, é dor a ti, dor a ti. As sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que sou e tudo o que eu tenho, é dor. Sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Mas sonhos e palavras, yeah. Tudo o que eu tenho, adoro, adoro. Minha vida seja uma canção, minha vida seja música, propósito, glória a ti, pra tua glória, pra salvação de multitudes, propósito. Um ano de vida tem propósito, 30 anos tem propósito. Não quero viver mais se não cumpro o meu propósito. Então, meus atos, minhas palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, adoro a ti. Atos mesmo. Eu quero compartilhar um propósito, se você, um testemunho, se você me permite. Nós amamos a vocês. Faz quase 5 anos atrás estivemos nessa igreja adorando com vocês. E, no piano estava tocando a minha irmã. E ela tinha 30 anos quando morreu. Acabou sua vida nessa terra. Então, ontem, quando estávamos adorando, eu olhei para lá e essa igreja foi o último lugar onde nós adoramos. Então, quando eu estou cantando e declarando, eu quero cumprir o meu propósito na minha vida, ela cumpriu o seu propósito. 30 anos, 33, 5, um dia de vida, ainda sem nascer, mas tem propósito. O que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo com nossos dons, capacidades, pensamentos, ações? Tem que ter propósito. Acabou o tempo de viver para nós. Acabou. É tempo de viver segundo o que está escrito que nós temos que fazer. Desenho de Deus para a tua vida. Desenho de Deus para a tua vida. Desenho de Deus para a tua vida. Um desenho de Deus. Os seus desenhos são melhor que nós. Eu não falo bem, mas a essência do que eu quero falar é essa. Eu quero viver cada dia com propósito e visão. Então tem que ser redimido. Ações, palavras, pensamento, tudo direcionado, concordando com a paixão do seu coração, o foco do seu coração, o que está queimando o seu coração. Ações, palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. adoro a ti. Ações e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro a ti. Cada dia da minha vida, ações e palavras e o que estou pensando e tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é para ti, não para mim, para tua glória, para tua glória, para tua glória, tudo, tudo. Ações e palavras. E que mi vida sea una canción para siempre. Que mi vida sea una canción. Que mi vida sea una canción de amor para ti. Na eternidade não vamos cantar 24 horas. Impossível. Na eternidade você não vai cantar 24 horas. Você vai cumprir o seu propósito 24 horas. Na eternidade não vai cantar, adorar não vai ser ficar de joelhos 24 horas. Não, sim, vamos ter cultos e adoração. Deus vai estar sentado no trono e vamos adorar a Ele cara a cara, cara como hoje. Mas nós não moramos nesse lugar. Nós temos propósito. Então vamos ter cultos. É bíblico, está escrito. Vamos ter cultos e Ele vai estar sentado no trono e nós vamos cantar para Ele, rir com Ele, nos prostrar diante dele. Mas a adoração 24 horas é: cumpra o teu propósito, faça a sua vontade, cumpra o teu propósito, sua vida, agora e eternidade. Comece a viver a eternidade agora, minha vida. Minha vida é uma canção. Minha vida é uma canção. Minha vida é uma canção. Te amo a ti. Minha vida seja uma canção. Minha vida seja uma canção. Minha vida, minha eternidade, meu presente, meu porvenir. Minha vida seja uma. A se liberar agora de todas as coisas que você tinha como distrações, fora do enfoque, atividades, objetos, coisas, relacionamentos, ações. Comece a se liberar agora para viver o seu propósito. As minhas palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, adoro. Sonhos e palavras e meus pensamentos, tudo o que eu sou e que eu tenho, adoro. Sonhos e palavras. Tudo que eu tenho, prioridades espirituais, emocionais, físicas, ações e palavras e meus pensamentos, tudo ações e palavras e meus pensamentos. Tudo o que eu estou, tudo o que eu tenho, eu dou a ti. Ações e palavras e meus pensamentos.
Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deus, o Senhor está vendo o nosso coração, a nossa mente, abertos para o Senhor, Pai. Queremos que o Senhor mude, Deus. Não queremos ser conformados com este mundo, tomando a forma, pensando como este mundo pensa, vivendo como este mundo vive. Muda, Deus. Dá-nos uma visão tão ampla, tão clara do teu propósito para a vida desta igreja, de cada rede, de cada GD. Dá com clareza, Deus, o propósito para cada célula, para cada líder, para cada membro, Deus. Veja com clareza. Até um visitante que for a uma das reuniões de nossas células, veja, nós queremos ver a visão do Senhor, Pai. Queremos ver com os teus olhos, enxergar o mundo como o Senhor enxerga. Muda, Deus, o que precisa ser mudado. Muda, Deus. Não queremos mais viver para nós mesmos. Não queremos mais viver para o nosso dia a dia. Mas tudo que a gente fizer, seja na escola, na faculdade, no trabalho, no prédio, no clube, com a equipe esportiva, seja o que a gente fizer, seja dentro do seu propósito, Deus, dentro da sua determinação, para que a nossa vida seja de adoração ao Senhor, em todo o tempo, Pai. Não abrimos mão disso, Deus. Nós queremos viver para a Tua glória, para a Tua adoração, para trazer honra, louvor, exaltação ao Seu nome, Deus. Para isso vivemos, para isso existimos. Abençoa cada um que veio aqui à frente, Deus. Cada um que veio aqui em consagração ao Senhor. Abençoa, Deus. Arranca aquilo que não pertence ao Senhor, Pai. Arranca toda mentira. Arranca toda mágoa, todo ressentimento que impede o teu fluir. Arranca, Deus, toda cadeia que prende. Quebra, Deus. que cada um aqui seja livre no Senhor para viver a plenitude daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor planejou para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus, queria convidar o pastor Paulo aqui, pode ficar aqui na frente, nós vamos orar pela banda. Pastor Paulo, vamos orar? Vem cá, Jorge, Laura, turma toda, pode vir com os instrumentos mesmo, traz o seu teclado, vem, vamos orar aqui por eles. Eu vou pedir para a gente encerrar com Cristo Jesus, claro. Então, você foi abençoado por essa banda, irmão? Eles vieram trazendo algo de Deus para nós. Amém. Então estende as suas mãos em direção a eles.
Eu quero agradecer demais mesmo aos irmãos, ao Jorge, à Laura, né, o pessoal lá do Chile. É, o cara é bom lá, chileno ali. E quero agradecer demais, né, o trabalho de vocês. Quero agradecer também ao pastor Roberto e toda a Rede Zoe, que nos brindou esse final de semana com uma tremenda conferência, não é, de despertamento, onde Deus nos chamou para assumir posição de governo, Amém. De autoridade, de propósito, de fervor, na visão que Deus nos deu. Sua vida está separada para o uso de Deus, Ele vai usá-lo enormemente, nós vamos mudar esse mundo, pessoa a pessoa, vamos transformar as cidades, o Brasil. Nós agradecemos, e agradecemos os irmãos, que são queridos, fazem parte aqui da nossa história, nós temos aliança com eles, e nós os amamos muito, né? E amamos a Argentina um pouco mais, não é? Não é fácil amar a Argentina, né? Não é fácil. Eles vêm aí na Copa do Mundo querendo beliscar a gente, né? Mas nós amamos os argentinos por causa de irmãos, assim, por causa de uma igreja muito linda que tem lá, não é? De um povo de Deus que tem abençoado aquela nação. E o propósito deles é o mesmo do nosso, trazer aquela nação aos pés de Jesus. Então, vamos orar por eles, vamos orar pelo país deles. Estende a sua mão agora e creia, não é? Creia que Deus vai ouvir a sua oração. Então, ore agora, ore por eles, ore pela família deles, pela igreja deles, pelos ministérios, pelo ministério de adoração. Ore a Deus pela Argentina, ore por aquele país, clame a Deus, não é? Pela igreja na Argentina, por um avivamento em toda aquela nação. Ore ao Senhor, clame, peça, você foi tão abençoado, inspirado, então ore, ore por eles. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta igreja, pela Rede Zoe, pela vida do pastor Roberto, seus líderes, que têm, ó Deus, impulsionado de forma tão tremenda, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Continua dando a eles, Deus, o atingimento dessa visão. 10-10, Pai. 10 mil jovens, homens, 10 mil mulheres, servindo ao Senhor como um exército, Pai. Como um exército que traz à terra a vontade, o reino de Deus. Abençoa, Pai, essa turma jovem. Unja-os, Pai. Unja com autoridade, com fervor, com fogo e paixão de Deus, para alcançarem muito mais do que nós temos imaginado. Abençoa, Pai. Pai, nós agradecemos demais pelo e adoração, pela vida do pastor Jorge, da Laura, toda a sua equipe. Agradecemos pelas suas famílias, sua igreja. Senhor, nós agora oramos por eles. Ó Deus, cheio de gratidão, com amor, com a aliança que há de irmãos entre nós, nós pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor lhes acrescente, Pai, ainda mais virtude, visão, graça, Senhor, dê a eles mesmo, Pai, cada dia mais, Deus, uma visão clara do que o Senhor tem para eles, do teu propósito, e que eles vivam plenamente a vontade de Deus. Abençoa suas famílias, Pai, todos os seus amigos conhecidos conheçam a Cristo, que eles se tornem grandes ganhadores de alma, Pai, que o Senhor lhes dê crescimento, o Senhor lhes dê multidão, Pai, que o Senhor lhes dê uma influência em suas nações, em suas cidades, abençoa, abençoa o Chile, Senhor, nós rogamos por aquela nação, Deus, em nome de Jesus, traz sobre aquele povo chileno, ó Deus, o conhecimento de Deus, abençoa toda a Argentina, Pai, ó Deus, lá do sul até o norte, Senhor, nós rogamos por um fogo, um incêndio de Deus nas igrejas, para que possam ganhar aquela nação toda para Jesus. Pai, nós rogamos, Deus, que onde esses irmãos forem, onde colocarem seus pés, que a graça, a virtude, o poder do Senhor os acompanhe, ó Deus, para que eles manifestem a obra do Senhor e a glória do Senhor através da vida deles. Livra-os do mal, concede a tua bondade, ó Deus, concede a tua graça. Nós rogamos que nunca lhes falte um óleo fresco na cabeça, a paixão ardente no coração, nunca lhes falte a provisão de Deus, nunca falte, ó Deus, a confiança e a dependência na graça de Deus. Nós, assim, como irmãos e igreja, em teu nome, como boca de Deus, nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ricamente.